Ser feliz é mais fácil do que se imagina. Basta pensar do jeito certo. Basta pensar do jeito certo. Qual é a relação entre o que você pensa e a sua felicidade? Boa tarde, eu sou Flávia da Veiga. Hoje, no Caminhos da Felicidade, vamos falar sobre o funcionamento do nosso cérebro. Vamos falar do fato que a felicidade está dentro de nós, especificamente na nossa cabeça. De acordo com diversos pesquisadores, entre eles Ethan Cross, Dan Gilbert, eles afirmam que seu humor ele é definido não pelo que você fez ou pelo que te acontece, mas pelo que você pensou sobre o fato. Então, vamos entender um pouquinho o funcionamento do nosso cérebro para conseguir identificar como que nós podemos trabalhar, controlar, moldar esse cérebro para que a gente possa ser mais feliz. Então, vamos lá. Primeira característica do cérebro. O cérebro ele tem um estado constante de vigilância e ansiedade. Quando nós estamos acordados, sem fazer nada específico, nosso estado inicial de descanso do cérebro ativa como se fosse uma rede padrão. E uma dessas funções parece ser rastrear todo o nosso corpo e o ambiente em busca de possíveis ameaças. Esse estado consciente básico, ele costuma ser acompanhado por aquela sensação de ansiedade. Como, imagina lá atrás, tempo das cavernas, eu saio para caçar, eu preciso estar extremamente atenta a todas as ameaças do ambiente. Por quê? Eu avisto uma ameaça e eu posso lutar ou fugir para que eu possa sobreviver. Passados milhares de anos, nosso sistema primitivo do cérebro não evoluiu nesse quesito. Continuamos buscando as ameaças. Outra característica do cérebro, ele tem uma alta sensibilidade às informações negativas. Temos uma alta capacidade de detectar as mensagens negativas muito mais rapidamente do que as positivas. Não é à toa que somos altamente atraídos às más notícias. Outra característica é o armazenamento prioritário. O que significa? Quando um acontecimento negativo acontece, temos uma região do nosso cérebro, que é o hipocampo, que essa região garante que esse acontecimento vai ser armazenado de forma cuidadosa. Para quê? Para ser usado como referência lá no futuro, mais uma vez, para nos proteger. Outra característica é que o negativo supera o positivo. Os eventos ruins da nossa vida em geral, eles têm um impacto maior do que os bons. Quer ver alguns exemplos? É muito fácil você adquirir um sentimento de impotência em função de alguns fracassos. Quando você tem situações de sucesso, normalmente você se lembra dos fracassos, mesmo que você tenha tido mais situações de sucesso. Outro, as pessoas acabam se esforçando mais para evitar uma perda do que, por exemplo, para obter o mesmo ganho equivalente. Mais uma, essa eu tenho certeza que você conhece. O que afirmamos, o que alguém diz de ruim sobre uma pessoa, acaba tendo mais peso do que se diz de bom, de positivo a respeito da pessoa. E agora, um dado preocupante. Pegar o exemplo dos relacionamentos. Você acredita que são necessárias cerca de 5 interações, situações, acontecimentos positivos para compensar os efeitos de um negativo? Você já pensou? Por isso que muitas vezes você tem um relacionamento que vai bem, as coisas fluem, e aí algo ruim acontece, o que a gente lembra? Do que é negativo. Outra característica desse cérebro, o cérebro acaba deixando marcas que são permanentes. Mesmo que a gente tenha esquecido alguma coisa ruim que aconteceu, uma má experiência, ela acaba deixando uma marca indesejável no nosso cérebro. Esse pequeno resquício permanece ali, latente, pronto para ser reativado caso ocorra uma situação semelhante, ou seja, acionado. Outra característica é que o nosso cérebro simula o mundo. Cada um de nós, e essa é uma teoria do Daniel Kahneman, que ganhou um prêmio Nobel da economia, cada um de nós vive uma realidade virtual próxima o suficiente da realidade, mas não é a realidade. Nós temos aqueles filminhos, você tem isso também? Sabe aqueles filminhos que ficam passando na sua cabeça? Isso no passado era fundamental para a sobrevivência. Hoje, esse filminho só causa sofrimento. Um neurocientista que eu adoro, que é o Rick Hanson, ele diz que o nosso cérebro é como se fosse velcro para as experiências ruins e como se fosse teflon para as boas. E agora? Sento, choro, vou ser infeliz o resto da vida? Não. A boa notícia é que você não é o seu cérebro. Seu cérebro, ele sim, ele é a origem do seu sofrimento, mas também ele pode ser sua cura. Porque a grande descoberta da ciência moderna foi perceber, descobrir que a mente pode moldar o nosso cérebro. Nossa, Flávia, aí complicou. O que, que é isso? Imagina o cérebro, o órgão, como se fosse o hardware. A mente, a consciência, os pensamentos, como se fosse o software. Essa mente pode moldar os pensamentos. E quando a mente se transforma, ou seja, quando eu consigo reativar esses meus pensamentos para pensamentos mais elevados, mais positivos, desenvolver lembranças, memórias mais positivas, quando essa mente se transforma, o mesmo acontece com o cérebro. Tem um psicólogo, Donald Hebb, ele diz que a atividade mental, ou seja, novas atividades mentais, criam novas estruturas neurais, ou seja, consigo criar novas conexões, novas sinapses. Isso significa que todos nós, eu, você, qualquer um, nós somos capazes de usar a nossa mente para melhorar o nosso cérebro. O que isso significa? Isso vai beneficiar a nossa existência, mas não só a nossa, a das pessoas que também estão ao nosso redor. E aí vamos entender um pouquinho essa mente, que ela pode ser a nossa melhor amiga, como a nossa pior inimiga. Essa mente, ela é responsável por todos os nossos problemas, mas também ela é a causadora de todos os nossos sucessos. A nossa capacidade mental não é somente um poder, é o maior poder que está ao nosso dispor. Outra verdade é que tudo na vida muda e é impermanente. Mas, infelizmente, nosso cérebro ele fica lá atrás, agarradinho no passado. Outra verdade é que nós não controlamos nada, somente a reação sobre o acontecimento. Controlamos as nossas reações, mas não o acontecimento. Essa capacidade de interpretar os acontecimentos de uma forma positiva, essa capacidade da nossa mente, ela está com a gente, conosco, o tempo todo. Ela vai operar, quer a gente pense ou não sobre isso. E cá entre nós, quem tem a capacidade de controlar essa sua própria mente, controla a psique inteira do universo. A verdade é que só existem duas maneiras de se lidar com a nossa mente. Ou a mente está sob o nosso domínio, ou nós estamos sob o domínio da mente. E se a gente, todos nós, eu e você, queremos viver uma vida na excelência, com paz, com felicidade, com plenitude, nós devemos assumir a responsabilidade por nós mesmos, o protagonismo, pela nossa mente, pelos nossos pensamentos e pelas nossas reações. E no mundo dessa mente, todos nós, temos emoções, temos hábitos, temos ações, reações, podemos ter controle sobre tudo isso, ou nenhum controle. A escolha é nossa. E eu quero compartilhar 5 ferramentas que podem ajudar a tornar essa mente uma mente mais positiva. Um é conseguir interiorizar, fixar as coisas positivas. E um exercício para isso é o caderno da gratidão. A outra ferramenta é você ter instantes de relaxamento. A terceira é você estar em estado de atenção plena, focado no instante, no momento presente. Uma outra forma é você intensificar, você cuidar, nutrir relacionamentos positivos. E por fim, essa eu amo, é o praticar o bem no nosso dia a dia. Sim, tanto praticar o bem quanto investir em relacionamentos saudáveis, isso transforma a nossa mente para o bem. Bem, vamos partir. A gente começa pelos nossos pensamentos. Pensamentos positivos geram emoções positivas. Já dizia Buda que a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Uma ótima tarde para você.